3 horas 32 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui no FMG Educativo. Eu sou Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Especialistas de vários cantos do mundo vão se reunir durante 3 dias no primeiro Simpósio Internacional Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer. A relação do futebol com a literatura, a memória, os conflitos sociais, a economia, o nacionalismo e a questão antropológica são alguns dos temas que serão discutidos no evento. Quem conversa com a gente agora é o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Futebol, a Linguagens e Artes, professor Elcio Cornelsen. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Certo, eu agradeço pela oportunidade.
Prazer é nosso. Professor, começa falando pra gente um pouquinho sobre como o simpósio foi formatado aí, qual que é o objetivo, o que vai ser discutido.
Certo. Olha, na verdade o nosso simpósio, ele é um trabalho conjunto de 2 núcleos de pesquisa da UFMG, né? O FULIA, o Futebol, Linguagem e Artes, da Faculdade de Letras, e também o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, da Escola de Educação Física. Nosso intuito, então, é a partir de um trabalho transdisciplinar poder reunir pesquisadores, né, para produzir uma discussão, né, referente ao tema do futebol em diversos campos, né? Então nós vamos ter palestrantes da área da filosofia, da área da sociologia, da área da educação física, naturalmente, mas também da área da comunicação, da área de literatura, né? Então é um evento bem amplo e isso se adequa bem ao objeto, que é o futebol, né? Em geral, sociólogos costumam definir o futebol como um fenômeno cultural total, né? Então os estudos sobre futebol, em geral, demandam mais conhecimentos, ou seja, não simplesmente o conhecimento específico de uma área, mas sim de que o pesquisador também acabe lançando mão de conhecimento de outras áreas afins, né?
Professor, justamente sobre esse caráter amplo do futebol, o futebol é um dos fenômenos mais significativos aí da cultura brasileira. Ele foi estudado, digamos assim, ele foi tão estudado quanto deveria, assim, ou ele teve uma barreira para entrar nos estudos aí, nas discussões acadêmicas, por quê?
Ele entrou como tema, sim, de uma maneira mais sistemática, nas discussões acadêmicas a partir do final da década de 60, começo da década de 70, quer dizer, então em torno de 40 anos, né, que já se vem trabalhando com os estudos do futebol, em algumas áreas de uma maneira, eu diria assim, mais natural, pela afinidade temática, em outras áreas ainda numa demanda menor, ainda precisando de um desenvolvimento um pouco maior, né? Então, as áreas tradicionais seriam a educação física, a sociologia, a antropologia, a história também, né? E, em certa medida, também a comunicação, através do jornalismo desportivo, também da própria transmissão radiofônica, estudo sobre futebol e transmissão radiofônica ou rádio, né? Já no campo, por exemplo, das artes em geral, né? A gente pode englobar aí a literatura, ou mesmo a linguagem, nesse campo ainda há um trabalho a se fazer, né? Em geral há estudos, mas são estudos isolados e ainda sem uma repercussão maior. Talvez porque o futebol seja visto como algo da ordem, vamos dizer assim, um caráter popular e, de certa forma, muitas vezes associado até a uma ideia que vigorou bastante tempo, né, de se considerar o futebol como uma espécie de elemento de manipulação, né, como se fosse o ópio do povo, né, como se falava nos anos 70. Então ainda para o campo assim, das artes em geral ainda há bastante o que se fazer, tem se feito bastante também, mas não se compara com as produções nas outras áreas, e nem mesmo com uma naturalidade, eu diria, até ao se tratar desse tema, né? Em geral, em algumas áreas, quando a gente vai falar que trabalha com o tema futebol, ao mesmo tempo isso implica uma justificativa do porquê trabalhar com esse tema, numa determinada área.
Então ainda tem alguma resistência aí do meio acadêmico para lidar com o futebol em algumas áreas.
É um fenômeno interessante, né? Porque os estudos culturais são muito fortes, né? Na atualidade, isso já há algumas décadas. Só que os estudos culturais, às vezes, eles acabam sendo seletivos, ou seja, tematiza-se aspectos, às vezes, da cultura popular ou mesmo da cultura minoritária, mas alguns temas ainda permanecem, vamos dizer assim, pouco contemplados, né, dentro dessa perspectiva dos estudos culturais, né?
Professor,
o interesse é muito mais em termos do fenômeno cultural do que propriamente, em primeira linha, o caráter estético do fenômeno, né?
Professor, e o senhor acha que a Copa do Mundo 2014 sendo realizada no Brasil contribui para ampliar essas discussões em torno do futebol na academia?
Não, sem dúvida contribui, sim, né? Nós temos acompanhado que nos últimos meses, né, tem ocorrido eventos, palestras, né, nós mesmos aqui promovemos a palestra do professor Maurício Murá no mês de agosto, né, neste mês agora de setembro ocorreu uma palestra também de um pesquisador alemão da Universidade Livre de Berlim, o professor Stefan Rink, no Museu do Futebol do Estádio do Pacaembu em São Paulo. Então é inegável que o contexto, vamos dizer assim, tanto o que foi da Copa das Confederações como também da realização da Copa em 2014, esse contexto é favorável, sim, a que o tema se torne mais visível e também possa despertar o interesse no âmbito acadêmico, né, para essa abordagem.
Certo, agora são 3:39, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, professor Elcio Cornelsen. Professor, o senhor comentou aí sobre essa questão do futebol já ter sido colocado como ópio do povo. Qual é o papel do futebol no que diz respeito ao nosso nacionalismo do Brasil?
Sim. O futebol como um fenômeno, vamos dizer assim, ele sofre transformações, né? Se a gente pegar a história do futebol quando chegou ao Brasil, né, como uma modalidade praticada por grupos minoritários ligados à comunidade britânica, né, seja em São Paulo, no Rio ou em outros centros, para depois se popularizar, então ele é um esporte dinâmico que sofre transformações. É difícil, por exemplo, comparar esse tema do nacionalismo, do caráter nacional, do que ocorreu, por exemplo, durante a ditadura militar no Brasil e a Copa de 70, com os dias de hoje, porque nem o contexto é o mesmo, né? E nem o futebol é o mesmo, né? Aquele futebol não era um futebol globalizado como nós conhecemos hoje, né? Eu penso que, olhando da perspectiva do torcedor, ocorreram uma série de transformações, né? Ocorreram uma série de transformações em relação ao próprio fenômeno do futebol, né? Hoje em dia, a influência, por exemplo, de clubes internacionais é muito maior do que era há 40 anos atrás. Eu penso que o sentido de nação nacional também mudou nesse período. Por isso que é muito difícil, eu diria que às vezes parece até um anacronismo o apelo ao nacional, né? A gente até vê isso vivo nas transmissões da Copa das Confederações, né? O fato de cantar o hino e tudo mais, tal. Mas já é algo diferente do que seria, do que ocorreu lá em 70, que havia todo um contexto ditatorial e também uma noção de que a seleção seria representante de fato do país ou algo do tipo, né? Eu penso que isso sofreu uma transformação.
Certo. Professor, com a criação, aí, com a construção e reforma dos novos estádios para a Copa do Mundo e o famoso padrão FIFA, você acredita que está havendo uma certa elitização da torcida? Por quê? Qual que é a relação do público do futebol com esses novos espaços que estão sendo aí organizados e virando padrão?
A questão assim, dos estádios, né? a dois pontos. Uma parte é a própria condição, né, do torcedor estar bem instalado e tudo mais, né? Eu penso que é favorável também, né, a essa parte mais logística da alteração dos estádios. Agora, há uma relação aí que é de desequilíbrio, que é a do acesso, né? Muitos torcedores brasileiros, pelo poder aquisitivo, né, não têm mais um acesso tão fácil ao estádio, né? Nesse sentido, se esse quadro se manter, né, daqui para frente, vai haver um afastamento até das, vamos dizer assim, das pessoas que costumavam ir ao jogo, porque conseguiam, né, até poder ter acesso, para uma outra, vamos dizer assim, um outro segmento da torcida, né, e mais uma torcida que tem um poder aquisitivo para poder arcar, né, com uma despesa de um ingresso, como a gente tem visto nos últimos jogos.
Professor, e ainda falando sobre dinheiro no futebol, em relação à sua opinião, em relação à quantidade de dinheiro que circula em torno do futebol, é um grande negócio ou é um pouco superfaturado, digamos assim, os valores são muito exorbitantes?
É um tema muito polêmico, não é? É difícil de avaliar e definir em poucas palavras, mas isso eu penso que é algo pela própria natureza do futebol, né, que se tornou um esporte de massa, assim como a gente tem o futebol, por exemplo, o American Football, né, o futebol norte-americano, ou mesmo a NBA, o basquete, são modalidades esportivas que também contam com um público muito grande. E, inegavelmente, a partir de uma política de mercadologização, né, um trabalho de marketing muito pesado, isso criou esse status quo, né? Não que jogadores no passado, falando especificamente do futebol, jogadores no passado não tenham também tido uma carreira financeira favorável. Apenas é que o contexto era outro, os clubes não tinham patrocinadores nas camisas, não tinham patrocinadores, né? Nós temos uma outra realidade, né? A questão do marketing no futebol, que é algo que se consolidou praticamente num espaço de 3 décadas, né? De meados da década de 70 para frente, um pouquinho mais. Mas é algo assim que eu diria, nesse caso, até inevitável, mas pode ter seu lado bom como seu lado ruim também.
Certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa e sucesso com o simpósio.
Eu que agradeço.
Boa tarde. Acabei de conversar então aí com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, professor Elcio Cornelsen. Nós falamos sobre o primeiro simpósio internacional Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer, que começa nesta quarta-feira e vai até sexta-feira, dia 20. O evento vai acontecer no Memorial Minas Gerais da Vale, que fica na Praça da Liberdade. Para saber mais sobre inscrições e a programação, acesse o www.simposiofutebol.tumblr.com. Lembrando que Tumblr se escreve aí T-U-M-B-L-R, anote aí, T-U-M-B-L-R, www.simposiofutebol.tumblr.com.